A 27ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos os colegas vereadores, saudar o nosso colega Marino, vice-presidente da casa, retornando aos trabalhos depois de um período de licença para tratar de assuntos particulares. Saudar também a nossa suplente de Janeiro, o Pedrinho, presidente do Sindicato dos Municipais, e filho do nosso amigo, filho do Edésio. Esqueci o nome agora no momento. Para iniciar a sessão, eu gostaria de convidar o vereador Darley para que fizesse a leitura bíblica.
Leitura do livro dos apóstolos, do livro de Mateus. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Palavras do Senhor.
Prosseguindo, passamos à apreciação da leitura e votação da ata da sessão anterior. Ata número 1321/07, do dia 20 de agosto de 2007. Coloco a mesma em discussão. Não havendo manifestações por parte dos colegas vereadores, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado com uma abstenção. Convido o vereador Jacinto, secretário da mesa, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 18 de 2007. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar-lhe a consideração dessa Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1236, de 27 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteios, a abrir crédito adicional especial no orçamento do município e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a apreciação desta Igreja Câmara o projeto de resolução número 55, de 27 de agosto de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores prestar homenagem aos 40 anos do CTG Pealo da Amizade, em suas dependências. Pelo presente projeto, estamos propondo uma distinta homenagem ao CTG Pealo da Amizade de Pejuçara pelo transcurso do seu 40º aniversário, que será comemorado no dia 17 de setembro do corrente ano. Valorosa e merecida homenagem pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, onde por muitos anos está preservando e cultivando os costumes de tradição gaúcha. Sendo o que tínhamos, esperamos-nos que o referido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2007, vereador Valdecir Villani, proponente. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito que seja construído um quebra-molas na travessa Patrício Vedolim, no bairro Renascer. Justificativa. A rua do local citado é bastante estreita, possuindo moradores com filhos pequenos. Desta forma, o trânsito traz periculosidades, pois muitas vezes os veículos trafegam numa velocidade alta. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Projeto de resolução número 55, de 27 de agosto de 2007. Autoriza a Câmara de Vereadores conceder homenagem aos 40 anos do CTG Pialo da Amizade em suas dependências. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara de Vereadores autorizada a prestar homenagem ao CTG Pialo da Amizade de Pejuçara, pela passagem dos 40 anos de sua existência no município. Parágrafo 1º. A homenagem será feita durante a sessão ordinária do próximo dia 17 de setembro, nas dependências do CTG, cabendo à mesa diretora tomar as providências necessárias. Parágrafo 2º. Fica autorizadas as despesas decorrentes desta para simbolizar esta homenagem ao CTG Pialo da Amizade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, em 27 de agosto de 2007, vereador Valdecir Villani, proponente. Indicação número 68 de 2007. Senhor presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que seja feita uma parceria com os produtores rurais das comunidades do interior de nosso município, objetivando a colocação de caixas d'água para o abastecimento de pulverizadores. Justificativa. Atualmente, muitos agricultores estão fazendo este abastecimento em rios, nascentes, açudes e fontes d'água, causando danos ao meio ambiente, tendo em vista que muitos destes nos solicitam providência diariamente. Desta forma, este meio evitará tais danos e os agricultores poderão usufruir deste serviço em seu local apropriado. Sala das sessões, em 27 de agosto de 2007, vereador Edésio Folheto, PT, vereador Darley Mantovani, PT. Tem que assiná-lo. Requerimento número 16 de 2007. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 3 diárias para cada edil, com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de nossa participação no 22º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais, em Porto Alegre, nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2007, promovido pela UVERGS, conforme programa em anexo. Sala das sessões, em 27 de agosto de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Convite. Prezado senhor, a Associação da Câmara de Vereadores do Planalto Médio, a CAVEPLAN, através de sua nova diretoria, vem convidar Vossa Senhoria para jantar de posse da nova diretoria eleita, que se realizará no dia 31 de agosto de 2007, às 19h30, no restaurante Caravela, junto ao Hotel Vera Cruz, rua 15 de novembro, 234, em Ijuí. Sua presença habilitará esse evento. Contamos desde já com seu apoio. Atenciosamente, Ricardo Adami, presidente da CAVEPLAN. O jantar será por adesão ao valor de R$ 15,00 por pessoa. Confirmações até o dia 28/8 com Davi ou Fernando pelos seguintes telefones. Ofício, assunto, prestações de contas, gestão fiscal. Senhor presidente, leva ao seu conhecimento que a decisão proferida no processo que trata de prestações de contas de gestão fiscal do exercício de 2006 desse legislativo municipal foi pela emissão de parecer pelo atendimento à Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Informo-lhe, outro sim, que na homepage deste tribunal estão disponíveis o interior teor de referido parecer e decisão que lhe deu origem, bem como o da instrução técnica. Atenciosamente, José Carlos Silva de Deus, diretor-geral.
Só então, aqui fica o Tribunal de Contas emitiu parecer, então, seria no caso favorável, atendendo a Lei Complementar número 101/2000, referente ao período do ano de 2006, das contas do Poder Legislativo Municipal. Aqui também fica à disposição dos colegas vereadores, junto ao projeto número 18, aliás, ao projeto número 1236, tem aqui anexo a minuta do decreto legislativo de como vai se proceder essa campanha de distribuição de prêmios. Então fica à disposição aqui os vereadores que quiserem depois estudarem como se procederá a campanha Troca Notas do Natal Premiado. Não havendo mais matérias, eu convido o vereador Jacinto para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar durante o pequeno expediente. Convido o vereador José Fausto para que faça uso da palavra.
Saudar o presidente da casa, os demais componentes da mesa, os colegas do vereador e as pessoas que nos assistem. Sobre deixar meus parabéns pelo jornalzinho da CI que saiu aí. Eu olhando um belo trabalho, tenho que dar os parabéns ao primeiro presidente que foi reativado, a CI, né? O Gabriel Furian. E agora, como presidente atual, Carlos Eduardo de Moura, onde está o Valdir Flores, também secretário. Estão fazendo um belíssimo trabalho. Só organizando as coisas já. É um bom trabalho. E fizeram muito mais, está no jornal aí, bem que trouxeram para a cidade. E sobre o projeto de lei 1236, que entra hoje, não que eu queira aparecer, mas eu gostaria de nós vereadores ser um pouco valorizado também. Olha, por que não... Eu gostaria de receber um convite, nós também sugerir uma ideia, trocar uma ideia junto, né? Que nem eu só vimos o projeto entra hoje, tem que votar hoje, dizer amém só, tá bom? Eu gostaria uma explicação, né? E sobre o projeto de resolução também do homenagem ao CTG, justo, tem todo o meu apoio. A indicação do colega João e o Gustavo também, eu não me achei bem na rua esta, né? Mas tem meu apoio também, se é necessário, né? E sobre a indicação do Edésio e o Darley também, esse é justo, é uma coisa séria, né? Isso é uma coisa que de repente a Secretaria da Agricultura e Materna, tudo, trabalha junto, né? E que tentou resolver isso aí. E sobre o IPTU também, né? O que eu mais eu senti assim, ó, nas pessoas que vêm reclamar é a falta de algo, a falta de explicar os motivos que aumentou, que não deixou de aumentar, né, tudo, né? Mas a gente saiu com a certeza, com as explicações do Oneida, né, que ele está pronto para atender qualquer reclamação. Então, encaminhar para ele. Né. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, eu convido o vereador Jacinto para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar no período do grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Inicialmente, saúdo a mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e ao nosso público, então, que se faz presente aí, a nossa companheira de partido, suplente vereadora e professora de Janir, ao Pedrinho, presidente do sindicato, e ao gurizinho do Foleta, que já está gurizão, né? E ao nosso assessor Jarbas. Eu, inicialmente, sou favorável às indicações dos colegas vereadores e também peço apoio aos colegas nessa nossa indicação, juntamente com o vereador Edese. Com relação ao projeto 1236, eu acho até que o vereador Deia tem razão, assim, que a gente podia até participar, mas enfim, está, né, pronto. E a gente é favorável, então, aí, como uma forma aí de tentar alavancar aí o nosso comércio. Com relação ao IPTU, isso eu acho até que polêmica se gera por várias questões, né? Haja visto até que na sessão anterior nós ouvimos do vereador aqui, Gustavo, né, que existia até pessoas assim com maldade até usando que podia ser uma questão política, né? Então eu acredito que dali um pouco até vão usar que o governo federal que está aumentando os impostos. Então nós vivemos numa sociedade que temos cultura de várias, né, pessoas, então não nos surpreende. Eu acho assim que ele foi bem explicativo, o Neide, que é responsável pelo setor, no sentido que realmente estava, né, esquecida essa área e que é de vital importância, né, para a questão de recursos. Então, acho que foi bem exemplificado. Eu fui um que, das vezes que me indagaram por desconhecer a questão de números e de cálculos, eu dizia, vocês têm que procurar o setor, né? Então, mas o que a gente vê, assim, que realmente existem casos que aumentou bastante porque eram, sim, cobrados valores insignificantes, até eu acredito ser. Então, que será usado várias questões, né? E como foi dito, tudo que envolve a questão de vocês ter que pagar mais do seu bolso, com certeza as pessoas irão reclamar. Mas é uma questão de recadastrar e que vai atualizar, sim, essa parte aí do setor e que com certeza vai haver bastante reclamação, mas que por um tempo vai ser ajustado e eu acredito que vai voltar à normalidade. Também gostaria aqui de comentar, e eu até não me surpreendi porque fui um que falei aqui na sessão anterior, foi na questão quando aqui nós recebemos na segunda-feira na sessão o convite, né, para consulta popular. Então, isso não me surpreendeu, até porque eu mesmo fui uma pessoa que entendi que é um processo que é feito em gabinete, que não democratiza, né, esse recurso. E aí a gente teve até, e aqui a gente não pode deixar de omitir, teve até a reclamação por parte do comando da Brigada Militar, e até o colega vereador João teve lá presente depois, que ele também sentiu assim que não teve a participação, e eu não sei se não foi mandado convite, enfim, para as entidades, e que simplesmente assim a questão de segurança pública em nosso município, por não, né, não abrir espaço para as entidades, enfim, né, todas as pessoas a participar, foi um caso assim que ele considera isolado, porque foi o único município até da nossa região, tanto seja da região noroeste como da Alto Jacuí, e acredito em todo o estado, assim ele me falou também, que foi o único município que não elencou em momento nenhum, né, a questão de segurança pública. Então, eu acho assim que a gente tem que ouvir ele, ou até quero aqui indicar, né, o presidente, ou a gente use de meios com que ele venha aqui, mas que realmente se justifique, né, o porquê disso, e que a gente possa, né, através de se existir alguma lei que nos permite aí, né, até de a gente poder colaborar. Porque eu sei aqui, cada colega tanto lutou para a gente buscar efetivo, para nós, né, melhorar os efetivos do nosso município, e hoje tenho absoluta certeza que se nós não dar prioridade à segurança pública, se nós não incentivarmos, e eu não sei de que forma o Poder Executivo pode fazer isso, eu sei até daquela questão das casas, né, que foram prometidas, e que vários colegas aqui lutaram junto, né, há anos, e que até então nunca foi feito. Então eu acho assim que há um certo descaso por parte do executivo e me preocupa, porque a gente sabe que nós temos, na maioria das vezes, os problemas acontecem aí no verão, né, porque por ser até mesmo
assim, propício a beberem mais, enfim, para mais bagunça. E não queremos nós, né, que aconteça o que aconteceu no passado aí, de ter problemas e até a causa de mortes. Então, eu aqui vou lutar e quero pedir o apoio dos colegas, que a gente faça uma reunião, até informal, e que a gente, então, ou se for, né, até mesmo no sentido de solicitar a vinda do comando aqui, que venha até explicar, né, as razões dele, que a gente possa, em conjunto, eu acho que o executivo, o legislativo, com as entidades e principalmente a Brigada Militar, que está relacionada à segurança pública, é de importância, é de suprema importância que a gente está efetivamente relacionado, discutindo. Hoje a gente sabe, e não é aqui querer, né, fazer demagogia, mas a gente sabe que o Estado hoje ele não tem dado aporte suficiente para a segurança pública. O discurso de segurança pública é sempre bonito, mas a gente vai ver a realidade de cada município. Nós, para ter uma ideia aqui para os colegas que a gente se informou, o nosso município tem hoje defasado, já vencido os coletes, a parte de armamento ele considera a pior da região também, e caso eventualmente tenha que, né, agir de repente de uma forma mais drástica, e nós não temos nem estrutura, né? Não adianta dali um pouco nós ter efetivo e hoje não dá aporte, né, para essas pessoas aí, enfim, fazer a defesa da segurança. Então, acredito eu que foi lutado por um tempo, e se passou vários meses aí, parece assim que a gente meio se acomodou com relação à segurança pública, mas que eventualmente tem dado problema, e agora até por questão da consulta popular não, né, não foi ter elencado isso, isso gera até para o comando, para a região, dá aquela sensação, né, que Pejuçara está bem, que Pejuçara não tem problema, e dali um pouco tem a preocupação de nós estar perdendo efetivo, e isso também o próprio comandante Antônio me comentou, que ele fica até com medo, né, de perder alguma pessoa agora, né, nesses próximos meses aí, no sentido que, pelo enxugamento que está sendo feito no Estado, com certeza eles vão começar também a querer, na parte de efetivos, reconduzir. Isso nos preocupa muito, ainda mais assim a nível da região, porque Pejuçara, né, não elencou a segurança pública.
Pode, vereador.
Tenha bondade, colega.
Nós também, o comandante nos procurou e ele nos passou também essas informações. E o que agrava mais ainda é que o departamento de Pejuçara, o comando geral é em Cruz Alta. E o nosso distrito de Pejuçara pertence a Ijuí. Então, acho que com toda a contramão, ele me explicando, né, que ele recorrendo a Cruz Alta não tem o porquê mandar o efetivo aqui ou atender as obrigações aqui, porque o nosso município pertence à região de Ijuí. Então, acho que essa parte também está sendo agravada, onde ele está, junto com o Raul Sartório, advogado da prefeitura, estamos tentando, então, que o efetivo aqui seja comandado por Ijuí, já que nós fizemos parte da região de Ijuí. E também sobre o participação popular ali, ele nos passou que está defasado o armamento, coletas, e nos mostrou onde o município de Saldanha e Marinho, que é menor que o nosso, a Brigada Militar tem 15 mil reais em caixa, sobrando. Então, acho que nesse ponto também a gente dá uma força e a gente colabora com vocês aí no que for preciso.
É verdade.
Eu estive junto com o prefeito Exercício Neri em Santo Augusto e ele defendeu essa questão da brigada lá que tinha ficado para Pejuçara fora com o pessoal do Correde para que seja incluído a parte da brigada pela região de Juiz, já que está fora, nós não conseguíamos defender a questão da brigada, porque lá até entrou, a brigada entrou com viaturas, iam ser beneficiados com viaturas, e Pejuçara não, até foi solicitado, mas como está fora, como o Gustavo explicou, que pertence à Cruz Alta, então nós ficamos, quanto à questão da brigada, ficamos fora na questão da consulta popular. Então, o pessoal do Correio ficou para próximo ano, ver se conseguem encaixar nós ficando pertencendo então para a região de Juí. Obrigado.
A questão, o grande problema é que eu acho que o único mecanismo que você consegue através do recurso seria, né, a inclusão na consulta popular. Então, assim, dá para dizer que eles, a Brigada de Pejuçara, eles não têm, a nível de Estado, eles estão deficitários em simplesmente algum recurso para combustível. Ele até nos citou o nome de uma empresa aí que teve que doou uma bateria, senão eles não tinham recurso nenhum, até mesmo para a viatura andar. Então, assim, ele ficou surpreso até, mas é bom a gente saber que, né, até o Poder Executivo tá lutando, mas que nos surpreende, porque mesmo Boa Vista do Cadeado, que também que é pequeno, tem R$15 mil, né, que é um recurso que eles vão ter para gerenciar durante o ano essa manutenção e até mesmo para aquisição dos coletes e dessas armas, né, que estão deficitárias. Então, eu acho que é tema importantíssimo para a gente debater. Eu não sei até qual é a ideia da mesa, mas eu acho até que deveríamos nós sim trazer aqui para um espaço, né, aberto, que nem a gente fez hoje na parte de tributação, também para segurar, né, na segurança pública, até mesmo até para ver, né, que a Câmara não está omissa, né, e que tem interesse. E eu me preocupo assim no sentido de nós perder efetivo, né, e dali um pouco nós ter que estar de novo lutando aí, que nem os colegas tanto lutaram aí para trazer efetivo, mas que não podemos, né, deixar sem dar um suporte, né, a eles. E até mesmo houve essa cobrança, a questão das casas também, né, que o Executivo prometeu que ia ser feito duas casas, né, próximo à Brigada, e até então não foram feitas, né, então eu acho que é um tema importantíssimo e, né, e é bom que os vereadores também estejam, né, lutando aí, dando os seus parecer, porque é necessário que nós lutemos por segurança e que a nossa segurança permaneça, né, razoável, que nem está no nosso município hoje. De momento era isso, o presidente levou a palavra.
Você dá a palavra ao vereador Edésio.
Inicialmente quero saudar o presidente da mesa, o vereador Valdecir, saudar também os demais vereadores que acompanham a mesa. Saudação também aos colegas vereadores, uma saudação ao Pedrinho, a Deja, ao Vinícius e ao Jarbas, nosso assessor administrativo. Com relação às indicações, bom, vou falar com relação à minha indicação, a indicação do vereador Darley. Vamos dizer assim, é um desejo de vários produtores, embora a gente sabe que mesmo abastecendo os pulverizadores em córregos ou fontes de água, os pulverizadores são, hoje não tem um risco grande de contaminação, mas a gente sabe assim que por algum descuido, vamos dizer assim, pode acontecer algum dano ao meio ambiente. E aqui se defende que seja feito um trabalho de parceria, não somente onde que a prefeitura entre, vamos dizer assim, com recursos, mas seria um trabalho de parceria, onde a prefeitura entra com por exemplo, algum serviço de abrir alguma valeta para alguma canalização, e os recursos, vamos dizer assim, seriam rateados entre os produtores que vão ser beneficiados. Isso vale tanto para as comunidades ou para algum grupo de produtor, essa é a nossa ideia, para algum grupo de produtor que vá se beneficiar deste trabalho. Nós temos aqui no município de Bozano um belo exemplo disso, né, onde que uma parceria também com os produtores, nós temos em várias comunidades e em vários também grupos de produtores, não nas comunidades, mas grupo de produtores que são beneficiados, né, dessa forma. Com relação ao projeto 1236, a gente aqui defende a ideia do vereador Deia, porque no início dos nossos trabalhos na Câmara foi dito, o próprio prefeito disse que explicaria, né, viria para a Câmara quando solicitado para explicar os projetos. A gente sabe que isso no início vinha sendo feito e agora ultimamente, não sei se é por questão de tempo que, mas que não está mais sendo feito. Acho que seria interessante, né, maiores explicações com relação aos projetos, uma melhor sintonia entre o Executivo e o Legislativo. Também com relação, acho que aquilo que o vereador Darley falou, a gente não quer ser repetitivo, mas eu acho que nós, como Câmara de Vereadores, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, nós temos que dar a devida atenção com relação à questão da segurança. é importante, né, para o nosso município. A gente sabe quanto que se lutou para conseguir o efetivo, né? Agora você tem o efetivo, acho que tem que lutar para manter isso. E na questão, vamos dizer assim, dos instrumentos de trabalho da brigada, o vereador da lei já colocou aqui, e a gente é ciente disso também, a gente sabe disso. E eu acho assim que a Câmara, como poder, eu acho que tem que procurar, né, uma forma, primeiramente conversando, vamos dizer assim, a fazer um trabalho de parceria, tanto Câmara como Poder Executivo, no sentido de ajudar a brigada no nosso município. Eu acho que a gente sabe e reconhece o trabalho que está sendo feito, é um trabalho bom. Não precisa dizer aqui o que acontecia no passado, né? A gente sabe o que era há tempos atrás, né? E o que é hoje em termos de segurança. E a gente tem que lutar para manter isso. No momento, senhor presidente, seria isso, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador João Martins.
Cumprimentamos o presidente, inicialmente, os demais componentes da mesa, aos vereadores, de todas as bancadas, a suplente de vereadora, a professora De Janeiro, ao presidente do Sindicato dos Municipais, o Pedro, ao Folhetinho e ao nosso assessor lá, o Jardas. Sempre é uma alegria poder estar, fazer parte desse poder legislativo e estar aí discutindo assuntos de grande relevância para o nosso município, como foi o caso hoje do IPTU, que estava gerando, sim, e está gerando um descontentamento em grande parte de nossa comunidade. Mas, através de entendimentos, através das explicações trazidas pelo responsável pelo setor, a gente tem subsídios, então, para levar aos nossos munícipes, às pessoas que nos procuram, a verdadeira informação. Então, que isso possa se repetir em outros setores da administração, porque, às vezes, o vereador, às vezes, é o último a saber do que acontece e somos o primeiro a ser cobrados. Então, é importantíssimo. E aproveito esse gancho, como se diz, e sou também favorável à opinião do vereador Deia, de que projetos, principalmente esses projetos de troca-notas, com certeza foi analisado, foi planejado, mas chegou para a Câmara, sim, já num momento que já está no gargalo, né? Já tem que ser votado, tem que ser apreciado, tem que ser votado, não pode mais ser discutido muito. E, com certeza, cada um de nós teríamos alguma ideia de como como poderia ser o procedimento e até mesmo a escolha. Existe muito de prêmios, a gente tem um pouco de experiência nisso e nem sempre, para não se tornar tão repetitivo, todos que os outros municípios, a maneira com que fazem, que fosse trazido. Nós temos o presidente, obviamente que cada vereador, se não pudesse ter sido informado, mas o presidente, não sei se assim foi convidado para decidir a respeito disso, mas...
Permita,
pois não.
Só para colaborar, não, realmente não fui convidado, até para mim foi... Fiquei sabendo agora à noite, quando cheguei aqui na Câmara, e estava o projeto na mesa. Só para aquilo que eu falei, a questão da minuta, que está à disposição dos vereadores, questão de prêmios, já está estabelecido ali os prêmios. O primeiro prêmio é R$1.000, e depois vai diminuindo, vai ser prêmios em dinheiro, então. está aqui à disposição os demais artigos que compõem o projeto, então, para ser estudado pelos vereadores.
Tá bom, vereador, obrigado. Então, que seja um desejo, né, da Câmara, de todos nós, que sejamos mais ouvidos. Referente, então, a esse projeto de lei, já somos favoráveis, né? O projeto de resolução, já nos pronunciamos lá na sessão passada, a respeito dessa homenagem, justa homenagem ao CTG, e havíamos o interesse, o pensamento de que fosse homenageado de alguma forma, e felizmente, né, o presidente também teve a ideia e entrou com indicação e agora uma resolução. Referente à indicação que estamos fazendo juntamente com o vereador Gustavo, fomos procurados hoje à tarde, né, vereador, por moradores daquele bairro, é ali no bairro Renascer, aquela rua, é uma travessa onde tem as duas fileiras de as últimas casas populares, né, essas mais de cima aqui. Então, é nessa travessa. Ela é 100 metros somente, mas conforme relato dos moradores, ali costuma, principalmente no final de semana, passar veículos e até mesmo tem acontecido em alta velocidade. Então desce do centro, sei lá de onde, desce em alta velocidade e tem bastante crianças, não tem quase passeio, a rua é bem mais estreita, essa travessa, e você sabe que onde tem criança estão sempre correndo, sempre em movimento, e para se evitar, com certeza, ele não nos falou, mas com certeza alguma coisa deve ter acontecido, ou quase. Então, em função disso que os moradores ali estão pedindo. Eu acho que não é pouco custo para se fazer um quebra-mola, sinaliza bem, você faz um quebra-mola ali que vai resolver o problema. Então, que a gente possa, assim, o setor competente possa ser feito esse quebra-mola. As indicações dos outros vereadores, vereador Edésio, também somos favoráveis, e é tudo o que anda. Referente, o presidente comentava ali a respeito do parecer favorável das contas deste poder do ano de 2006, quando éramos presidente, o vereador Gustavo também assumiu, e era o vice. Já tínhamos em mãos, a assessoria já tinha nos passados, desde o dia que no dia 6 foi publicado, isso está na internet, já tive oportunidade de acessar e de ter em mãos esse parecer, aonde foi parecer favorável pelo atendimento da lei e de que não houve e não foi encontrado nenhuma irregularidade. Ele segue nos trâmites legais a uma outra instância, que a gente sabe que não sei aqui dizer o local apropriado onde se encontra, mas certamente virá daqui uns dias aí para a Câmara para também ser apreciado. Então a gente já sabia isso desde o dia que estava favorável, a gente sempre cuidou para que isso fosse aprovado, até pelo atendimento à lei, que a gente sempre teve esse cuidado e a assessoria sempre nos fez isso ciente. Também referente a esse comentário sobre a Brigada Militar, que o vereador aqui comentou, não cabe, não precisa de mais explicações, porque o vereador colocou corretamente, bem como o comandante nos falou. Ele me ligou, era em torno de 4h30, e me fez o convite para chegar até lá, não me disse qual era a pauta, e o vereador estava lá também, tinha sido procurado por ele naquela tarde. Depois procurou outros vereadores. Então a gente vê que ele estava bastante preocupado, a gente notou, porque está vendo, sim, estava vendo uma cobrança do comando maior, aí que, porque Pejuçara, no ano passado, já tinha ficado fora. E esses recursos que ele nos mostrou dos outros municípios, era todos referentes ao Alto Jacuí, ao comando do Alto Jacuí, que Pejuçara faz parte, o CRPO de Cruz Alta. E agora, há poucos, antes da sessão, que, através de conversa com os outros vereadores, que realmente a gente entendeu de que Pejuçara pertence ao Noroeste Colonial e esse, todos os outros desse comando do Alto Jacuí pertence a outro Cored. Então, talvez em função disso também. Mas a preocupação é de que Pejuçara, assim, não se preocupou com a segurança? Eu acho que não, a gente vem lutando há tanto tempo aí, quando era presidente, o prefeito, todos os vereadores, o Valdecia, quando era presidente, na primeira vez, ali no primeiro ano, vereador Joel, todos ajudaram a brigada, todos foram atrás de efetivos, atrás de viaturas. Chegou um momento que estávamos sem viaturas e foi, nunca se deixou a brigada assim. A gente sabe que é de competência do Estado, mas se o Estado não faz, é de competência do município e de nós, legisladores, aí é dar a oportunidade, dar condições para que eles consigam fazer o mínimo de segurança possível. E hoje se vê que se porventura que isso não ocorra, mas se ocorrer aí um assalto, um enfrentamento, eles talvez até nem façam o seu trabalho aí em função de que não tem condições, sem condições, colete é vencido. Você sabe que atrás da farda, atrás do policial, existe um ser humano, que nem nós, existe uma família, né? Então a gente tem que dar condições. Então, que possa ser feita essa conversa, né, presidente, com a brigada. Eu até vejo aqui que ele poderia ter convidado o presidente, quem sabe, para essa conversa, né? Então possa partir daqui para lá. Também vejo que é oportuno nós trabalharmos, a Câmara trabalhar para que o poder público de Pejuçara, que a gente consiga reestruturar, assim, essa é a palavra, reestruturação do Consepro. Que o Consepro, eu sou secretário do Consepro e já disse aqui nessa tribuna que acho que é vitalício os cargos, porque nunca foi feito uma reunião e antigamente existiam bastante verbas e depois, quando foi cortado alguns documentos que não pode ser cobrado no Consepro, ficou praticamente desativado. Então, que possa ser que através do Consepro pode sim ser conseguido algumas coisas. Eu lembro num ano aí que nós tínhamos dinheiro, foi comprado munição, foi comprado uma arma para a brigada, foi feito a garagem para a Polícia Civil, a reforma de toda a Polícia Civil ali, o prédio da Polícia Civil, foi comprado dois computadores e reforma também do carro da brigada. Então o Consepro, se ele é ativo, se ele é atuante, ele faz promoções. Eu recebo informações do Consepro regional, porque sou secretário, e tem nos municípios onde o grupo do Consepro faz promoções na cidade, na comunidade ali, e esses fundos, esses recursos são repassados através de um conselho, repassados para a brigada, e atendem bastante. Quem sabe se tivesse aí o Consepro estaria bem fortalecido. Então que a gente possa reativar aí o Consepro. E vejo assim que talvez seja o momento, o vereador Gustavo falou aqui de que da mudança para Ijuí, talvez seja o momento. Eu estava lendo uma reportagem aqui da audiência com o secretário de Segurança Pública, e aonde Cruz Alta estava pedindo apoio dos municípios, e alguns se fizeram presente, numa audiência com o secretário de Segurança do Estado, para permanência, ou melhor, para não extinção do CRPO. E a gente vê aqui que diz que a extinção do Comando Regional do Policiamento Sensível de Cruz Alta, né, do Alto Jacuí, ela está sendo motivada em função da reestruturação da brigada. Né, e que, segundo aqui pessoas ligadas, como o presidente do Sindicato Rural, o Teles, que foi junto, ele disse que a permanência do CRPO em Cruz Alta não está nada definido, que é uma decisão, será técnica. Então, daqui a pouco, nessa reestruturação, nesse momento, seria oportuno que as forças políticas daí do município, né, através da Câmara de Vereadores, através do prefeito, através do Consepro, Polícia Civil e Militar, que fosse então passado esse comando para Ijuí, que uma vez já pertencia ali, e me parece assim que era melhor atendido em muitas coisas. Senão nós corremos o risco aí realmente de perdermos muito e perdermos força policial que nós precisamos tanto no nosso município, e só vamos sentir essa verdadeira falta de segurança é quando nós efetivamente não tivermos com efetivo aqui em Pedro, começaram a ocorrer furtos e badernas, e, enfim, tudo o que uma falta de segurança faz. Então, se hoje estamos bem, eu vejo assim que Pedro Sara não tem muita, não está acontecendo muitas coisas graves, e é pelo bom funcionamento da brigada e pela qualidade, boa qualidade do efetivo que tem hoje aí. Então, muita coisa foi amenizada e devemos sim estender a mão, porque aonde a comunidade, onde a população tiver segurança, a gente vive melhor e a gente sabe que está aí bem. Então, que seja feito realmente essa conversa aí com, até mesmo com o comando regional. No momento, senhor presidente, seria essas as minhas colocações.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Marino para poder me manifestar na tribuna. Saudando o vereador Marino, presidente da mesa, tendo minha saudação aos demais colegas e a todos que nos prestigiam esta noite. Com relação à pauta da sessão de hoje, me manifesto favorável às indicações dos vereadores, até porque são de interesse da nossa comunidade e desta forma nós não poderíamos ser contrários. Quanto ao projeto de lei 1236, também sou favorável, acredito que é uma forma de incentivar o comércio local, a indústria local, até porque é uma época do ano que aumenta o consumo, quando se aproximam as festas de final de ano, Natal e Ano Novo, e nada mais importante que é por parte do poder público, juntamente com a associação comercial, realizem essa campanha. Realmente, quando os vereadores se colocaram aqui suas posições, até no sentido de que pudesse ser discutido melhor a forma como vai ser feita essa campanha, eu acho que é uma coisa que a gente deveria retratar, já pensando que ela fosse uma campanha permanente, até que todos os anos se existisse uma data, estipulasse datas para que seja feita e a forma como ela seja feita, sendo discutida, então, com a participação do poder público e das entidades que representam o comércio e a indústria e até mesmo o setor primário do nosso município. O projeto de resolução número 55, ele vem, então, atender a aprovação da indicação que foi feita juntamente com o vereador Jacinto na última sessão, onde estamos propondo a homenagem ao CTG. Então, em conversa com a patronagem, mantive contato com o patrão e mais alguns membros que estavam até elaborando o programa da Semana Farroupilha. E eles, então, eu fui para conversar até para nós informar que havia sido aprovada a indicação e que nós iríamos, então, fazer na sessão do dia 17 uma participação, seriam convidados a virem a Câmara de Vereadores para serem homenageados. E eles, então, me sugeriram que nós, como vereadores, fizéssemos a sessão lá no CTG, que entraria na programação da Semana Farroupilha, até para muitas pessoas até me disseram que seria uma oportunidade deles conhecer como funciona a Câmara de Vereadores. Então, desta forma, a gente está entrando com esse projeto de resolução, o qual peço o apoio dos colegas vereadores para a gente poder tratar da elaboração de como vai ser feita essa sessão. Até eles sugerirem que vão fazer após a sessão, vão servir um jantar lá, então, de confraternização entre os vereadores e a patronagem do CTG e também os convidados que a gente vai emitir o convite. Quanto ao assunto que veio à pauta, com relação à segurança e os recursos da segurança, primeiramente eu gostaria de, já foi tratado outra vez que eu participei de reuniões do CORED juntamente com relação à consulta popular, dois fatores. O que foi relatado hoje com a questão da segurança é a mesma coisa que está sendo, que foi levantado com relação à educação. Também nós pertencemos ao Colégio do Noroeste e a nossa a educação pertence à Coordenadoria de Cruz Alta. Então, existe essa distorção quando na questão da obtenção de recursos e na tomada de decisões. E na questão da segurança também, então, nós pertencemos ao Colégio do Noroeste e o comando da brigada, ele pertence à região do Alto Jacuí. Então, mas isso são fatores que a gente pode ser discutido posteriormente, mas o que eu senti dos vereadores é a questão de recursos para a manutenção da brigada militar. Recursos esses que acredito eu que deveria ser uma questão de obrigação por parte do Estado, e não uma questão de estarmos discutindo na consulta popular. Vejo eu que a consulta popular deveria ser para obras ou atender necessidades de infraestrutura ou questão local. Agora, questão de despesas, de manutenção, seja de qual órgão, seja qual departamento, as despesas correntes de manutenção, essas deveriam ser obrigatórias por parte do Estado. Mas vamos ver o que a Câmara Municipal pode fazer, a mesa se dispõe a tratar sobre esse assunto, como nunca se omitiu em todas as vezes em que o Poder Legislativo teve condições de colaborar. Não vai ser agora que iremos nos omitir. Até mesmo essa questão que o vereador João Martins levantou aqui, a reformulação ou reativação, ou seja, que for necessário para o Conselho Municipal de Segurança, até porque também, na verdade, a própria comunidade acaba assumindo o papel que é do Estado, da nação, ou enfim, do poder público, ele suprir necessidades, já que a gente paga impostos e muitas vezes, mesmo não tendo os serviços que seriam necessários, a própria comunidade organizada acaba fazendo a parte que o Estado não executa. E eu não tenho os recursos agora, mas sei que por parte do clube, cada vez que a gente faz uma promoção, paga uma taxa de Concep. Não sei informar o valor, mas geralmente sempre foi pago uma taxa de Concep. Esse dinheiro acredito que continue sendo usado pela Brigada Militar. Acredito mesmo que seja esse valor, então. É um valor pequeno, mas que deveria então haver, pode ter ser um valor maior, que houvesse uma contrapartida por parte da brigada nesse sentido de atender no caso de alguma necessidade. Mas é um tema que a gente pode voltar a tratar e procurar alguma solução via poder legislativo. Quanto à questão da IPTU, acredito eu que tenhamos recebido os esclarecimentos que muitos aqui eram procurados durante o dia, a partir do momento que começou a distribuição dos carnês. Eu sei que eu caminhava na rua ou em algum lugar público que eu estava, o assunto do IPTU é o que está em pauta hoje e a cobrança vinha para cima de nós. Então, acho que agora nós temos argumentos, temos base para poder esclarecer nossos eleitores, nossos conterrâneos e também encaminhar para possíveis soluções junto ao setor de tributação, que é onde tem autoridade para esclarecer ou mesmo para solucionar algum problema que venha ocorrido com relação ao recadastramento. Mas eu gostaria de comentar também sobre um assunto que hoje foi tratado praticamente, não sei dizer se em todo o estado, se a nível de país também, mas é a questão do descaso com que vem sendo tratada a saúde pública no nosso país. Nós tivemos hoje a convite do hospital, foi feito um movimento em frente ao hospital hoje, um movimento de protesto, onde todos os hospitais filantrópicos do estado paralisaram suas atividades durante o dia de hoje, protestando contra o descaso com que é tratado o Sistema Único de Saúde. As dificuldades que os hospitais, principalmente os hospitais pequenos do interior, vêm enfrentando, já é sabido por parte de todos os vereadores aqui, até porque sem os recursos hoje que são repassados pelo Poder Público Municipal, dificilmente o nosso hospital continuaria aberto. Então, só para ilustrar, não tenho os dados certos, mas quem participou da Conferência Municipal de Saúde sabe do montante que a esfera federal repassa, que o estado repassa e que o município também repassa em termos de recursos para a saúde. E também, não tenho o valor exato, mas fiquei sabendo que uma consulta médica, simples consulta, que atendida pelo SUS, é repassada, então, o valor de pouco mais de R$2 para uma consulta. Então, não existe como a saúde pública funcionar dessa forma. Por mais que o profissional deixe de lado a questão financeira e atenda por boa vontade, ele não se sente valorizado, não é valorizado. Isso eu poderia trazer dados com relação aos outros procedimentos também, mas fica só isso para ilustrar, então. E importante agora também, que veio à tona essa questão do SUS, pois é um momento em que no Congresso está sendo discutida a prorrogação, por mais não sei quantos anos, da contribuição provisória de movimentações financeiras, nome este, dita CPMF, né, que desde o momento que foi criada, o objetivo dela era para subsidiar ou financiar a saúde pública. Hoje está sendo discutida sua prorrogação, coisa que ela foi criado inicialmente um imposto provisório. Não sei dizer qual é o ano que foi criado, mas já o nome dizia que era provisório, só para subsidiar a saúde e posteriormente seria extinto. Mas até hoje nenhum governo abriu mão dessa receita tão volumosa aí. Pena que não está sendo aplicado para o fim que foi criado. Então, antes era imposto, e como todos aqui sabem, quando se trata de imposto, ele deve entrar no bolo total e ser repartido com o estado e os municípios. No momento que o governo decidiu que não queria mais repartir com estados e municípios, passou a se chamar-se contribuição. Então, o imposto entra no bolo total e a contribuição fica só com o governo federal. Então, nesse momento, nós tivemos o vereador da lei em Brasília e lá a gente viu as tratativas mesmo que está acontecendo, e até todos podem acompanhar via imprensa. No momento que se discute a prorrogação essa, existiu um movimento por parte dos municípios para que uma pequena parcela fosse destinada aos municípios. Mas, por parte do governo federal, é contrário, já declarou por parte dos seus ministros responsáveis, ser contrário a essa distribuição dos municípios, e até já a gente pode acompanhar pela imprensa a negociata que já vem ocorrendo com os deputados na forma de liberação de emendas parlamentares para que esses deputados venham a votar favorável à prorrogação na íntegra, ficando todo o montante esse com o governo federal. É uma pena que, no momento que se discute a questão das dificuldades porque passa o Sistema Único de Saúde, não haja uma vontade desse dinheiro que inicialmente foi criado para atender ao SUS, não tenha sido desviado para outras esferas ou outras áreas do poder público. Então fica aqui meu apoio ao movimento deflagrado pelos hospitais filantrópicos e que fique registrado, então, o descaso com que vem sendo tratada a saúde pública em nosso país. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra. Não havendo mais inscritos ao grande expediente, passamos a um intervalo de 5 minutos para organizarmos matérias que irão em votação na noite de hoje. Reaberta a sessão, passamos à leitura e votação das matérias que irão das matérias da ordem do dia.
Requerimento número 16 de 2007. Requeremos, na forma regimental, a concessão de 3 diárias para cada edil, com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de nossa participação no 22º Curso Técnico de Estudos Jurídicos Municipais, em Porto Alegre, nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2007, promovido pela UVERGS, conforme programa em anexo. Sala das sessões, em 27 de agosto de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas, vereador Gustavo Mastella, PMDB.
Em discussão, requerimento número 16/07, dos vereadores João Carlos Pereira Martins e Gustavo Mastella. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o vereador Jacinto para que faça a inscrição de quem deseja se manifestar nas explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Uma saudação novamente a todos. Só com essa questão que o Valdir levantou com relação à saúde, eu vejo assim que agora colocando o que eu falei no intervalo, que assisti, escutei uma entrevista. Aquele dia que eu me encontrei com o Dei lá em Cruz Alta, estava acordado e ligado na Independente AM e casualmente o Peroni estava falando. E estava falando com relação à saúde. Segundo ele, disse que o governo federal nunca investiu tanto na área da saúde como agora. Só que disse assim que vários estados, e tem vários estados, principalmente lá no norte e nordeste, que estão com sérios problemas com relação à saúde. E que, principalmente, o Estado não investe, os Estados não investem a sua parte, ou a parte que lhe cabe. E nós sabemos aqui que o próprio Estado do Rio Grande do Sul é um exemplo disso, onde que tem que se investir 12% na área de saúde, segundo a Constituição Estadual, né? E que não se investe esse percentual, nem a metade disso. E que a própria questão da CPMF, que o próprio Valdir disse, que no início, né, os recursos oriundos da CPMF seriam para a saúde, mas hoje os recursos da CPMF são usados dentro da área da saúde, para os aposentados, que é um percentual pequeno, e também no Bolsa Família. Os recursos da CPMF, né, são utilizados na saúde, nos aposentados, parte dos aposentados e no Bolsa Família. Então, só para dar uma ideia, né? Claro que vamos dizer, a responsabilidade do SUS não é só do governo federal, é das 3 esferas, né? Tanto o governo federal como estadual e municipal. E a questão do hospital aqui,
foi discutido várias vezes e a gente sabe, qualquer um de nós sabe, não precisa a gente estar dizendo, que se o poder público não auxiliar com recursos, o hospital não funciona. Aí, na medida que o próprio posto de saúde oferece um trabalho na área de saúde mais ou menos bom, inviabiliza o hospital. Então, um tira o trabalho do outro. Né? Então, é complicada a situação, principalmente nos municípios pequenos. Mas eu vejo assim que eu acho que até é importante que se crie uma discussão em cima disso, que vai chegar um determinado momento que, infelizmente, eu não sei, mas eu acho assim que o hospital vai se inviabilizar. Né? Se não for procurado uma forma de um trabalho, né, que o próprio poder público assuma, não sei se é legal isso, mas se não, eu vejo assim que não há outra forma. Acho que a prefeitura também, o poder público, não pode ficar a vida inteira, né, subsidiando o hospital. Né. Vai chegar um determinado momento que, infelizmente, né, o próprio hospital vai se inviabilizar. O momento seria esse, senhor presidente, eu vou falar.
Receba a palavra e conceda ao vereador Marino. Em primeiro lugar, queria saudar o presidente, o companheiro faz parte da mesa, Jacinto, vereadores, nosso visitante, hein? Saudação à Deja, que faz parte sempre da sessão. Hein? Em primeiro lugar, gostaria as matérias e dar o apoio, o aval meu, hein? Acho que é uma indicação que tem tem valorização do grande trabalho e o pedido foi pedido ao vereador. E mais, eu gostaria de me manifestar. Eu vendo ontem de noite uma mensagem do governo federal, que todo mundo, tem muita gente que critica do governo federal, mas essas marchas que as mulheres foram, não é porque a minha mulher foi, mas é um exemplo. Ele deu um exemplo de um grande trabalho que o que vão lá. Tem muitos que vão fazer supor assim, não é uma crítica, um protesto. E as mulheres foram lá, fizeram um trabalho que é um exemplo que vem ajudar o governo federal, que ele colocou lá. Um trabalho que o que foi pedido vai ter um aval. Outro grande, o que o governo falou sobre os PRONAF, acho que nós temos um vereador aí que faz parte também, que é da agricultor. Esses PRONAF, acho que para o fim do ano vai acabar. Tem PRONAF A, B, C, né? Vai acabar, vai ter dois PRONAF só, porque senão tem que fazer faculdade de hoje em dia. O governo colocou isso aí. Eu acho que alguém daqui ouviu ontem à noite isso aí. Então é uma grande realidade. Que é, criticar é fácil, fazer é difícil. Mas hoje, para o pequeno produtor, é um exemplo. É um exemplo, viu? Nós temos que pensar bem ainda. Tem muitas coisas boas, viu? Porque muitos governos, eu votei para muitos governos já. Já tenho uma boa idade, não é muito, mas tenho, né? Um exemplo. Bonito, numa tribuna, falar bonito, mas depois esquecer do agricultor. Esse cara foi lá, trabalhou, auxiliou e colocou que quem está no interior vai ter oportunidade. E hoje está aí a oportunidade. Viu? Uma oportunidade grande. Olha o exemplo. Eu só para fazer uma mudança de casa, tem um exemplo aí grande, só para ter uma mudança de casa eu gastei R$3.000 para luz. Hoje o produtor pequeno produtor, ganha luz de graça. Ganha casa de graça. É ter vontade de trabalhar. O interior hoje nós estamos beneficiados. E quem acha ruim que me conteste. Isso é. Meu líder do partido, eu te fiz uma pergunta recém agora, eu quero que tu vá a campo. Viu? Senão eu vou divulgar aqui na campo. Era isso a minha parte, presidente.
Não havendo mais oradores inscritos,
Antes de encerrar a sessão, gostaria de lembrar e convidar novamente os vereadores para o nosso início da Semana da Pátria. Então, já agora sábado, dia 1º de setembro, às 18 horas, então, haverá a missa em homenagem à Pátria Brasileira, à Igreja Matriz São José. E na próxima segunda-feira, então, a partir das 10 horas da manhã, a abertura oficial da Semana da Pátria, com a chegada do fogo simbólico ao palanque oficial, o hasteamento das bandeiras, e após a homenagem ao vulto histórico local, ex-prefeito Marcos Villani, homenageado este ano. Então, são todos os vereadores convidados já para acompanhar a programação da Semana da Pátria, iniciando no sábado agora com a missa e dia 3 às 10 horas com a abertura oficial. Não havendo mais manifestações nem assuntos a tratar, eu conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada essa 27ª sessão ordinária de 2007.